que hoje nos chegou é mais do mesmo. No essencial, as mesmas linhas vermelhas. São repostos alguns direitos de associações sindicais e patronais, desde que não atrapalhem, e é retirado o artigo relativo à libertação de reclusos. E abre a porta timidamente à abertura de alguns negócios, embora ninguém veja aquilo que andamos a reclamar há semanas. Dados fiáveis e abertos, um plano de testes digno desse nome e um sistema de rastreio e vigilância eficaz que não seja inspirado no Big Brother de Orwell. Ainda não foi desta que se atreveram a alargar a suspensão do direito à proteção de dados pessoais para permitir o rastreio por georreferenciação e a utilização dos dados não anonimizados dos operadores de telecomunicações. Mas sente-se que se está a preparar esse derradeiro atentado à liberdade individual sem considerar alternativas mais modernas, mais eficazes e anónimas destes contact tracing. A Iniciativa Liberal não vai esperar pelo facto consumado para dizer nunca, para dizer que a liberdade pela qual tantos lutaram no passado merece que alguém lute por ela agora, para dizer que a liberdade não é um dado adquirido, que tem de ser defendida dos que nos desprezam todos os dias, para dizer que a liberdade não se troca por uma noção desumana de vida sem risco, não se troca por um prato de lentilhas chamado segurança. Vou concluir, Sr. Presidente, para dizer isto. Dizer que uma sociedade que não se mobiliza, não se empolga, não se une para defender a liberdade é uma sociedade adormecida e esquecida do essencial.
Obrigado.
A Iniciativa Liberal voltará a votar contra a renovação do estado de emergência, porque alguém tem que lembrar aos mais novos que quem ama a liberdade prefere morrer de pé do que viver de joelhos.
Tem a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sra. Deputada não inscrita, faz favor.
O estado de emergência veio reforçar a vulnerabilidade social e financeira de milhares de cidadãs e de cidadãos. Falo exatamente da desproteção absoluta a que estão votadas neste exato momento milhares e milhares de indivíduos. E falo igualmente de que este estado de emergência serve quase como uma espécie de alvará para despedimentos. Alvará que faz com que haja, descontraídamente, despedimentos em massa. Despedimentos e uma alta taxa de desemprego e o desrespeito absoluto da legislação. Falo igualmente do uso abusivo do layoff. Falo também da informalidade, dos trabalhadores informais, alguns que fazem parte dos trabalhadores hoje considerados essenciais. Essenciais, mas que afinal oferiam rendimentos miseráveis. Essenciais, mas que afinal carecem de reconhecimento social. Essenciais, mas que afinal lutam pela sobrevivência. Referir ainda isto. Há também outra área da informalidade, que se trata dos lares. Há lares que são ilegais. Há lares que não têm alvará. E o Estado não pode ignorar a existência destas entidades e deve igualmente apoiar inequivocamente todos os cidadãos, independentemente de estarem numa situação de informalidade ou isso. Falo ainda de cidadãos que estão a ser neste momento alvo de ordem de despejo e ordens que emanam também de situações de informalidade. Falo das famílias que no âmbito do estado de emergência estão a residir em quartos, famílias confinadas no estado de emergência a residir em quartos e que muitas hoje estão a ser exatamente alvo de despejo. E é necessário referir isto, de que este estado de emergência nos veio revelar muitas desigualdades, nomeadamente a exclusão digital, a questão milhares
de estudantes
neste exato momento. E referir em último que hoje também votarei contra a renovação do estado de emergência, exatamente porque é urgente que haja um esforço enorme, combate às desigualdades, independentemente da atual situação. E não é necessário um estado de emergência para nos unirmos nacionalmente e combatermos a COVID-19. Muito obrigada.
Tem a palavra para encerrar o debate, Sr. Primeiro-Ministro António Costa, em nome do Governo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste momento, em que a Assembleia da República debate o pedido de autorização do Sr. Presidente para renovar por uma segunda vez o estado de emergência, é importante olhar para o passado, mas é sobretudo muito importante começar a olhar para o futuro. E se este último mês foi absolutamente decisivo para cumprir um objetivo, que era o de conter a pandemia sem matar a economia, aquilo que nós temos que agora garantir é que temos que começar a reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia. E sobre isso temos que ser sinceros entre nós e muito francos com os portugueses. Nós sabemos que em menos de um ano, ano e meio, não teremos disponível uma vacina com grande probabilidade no mercado. Significa isto que vamos ter que viver ano, ano e meio com a ameaça permanente deste vírus e, portanto, de um risco de pandemia. E sabemos também que não podemos viver mais um ano, ano e meio no estado de emergência permanente ou estado de contenção continuada. Significa isto que os próximos 15 dias são decisivos para prepararmos aquilo que vai ser o nosso próximo ano, ano e meio. Aprendermos a conviver de modo seguro com o vírus com quem vamos ter que conviver. E por isso os próximos 15 dias são fundamentais para que o mês de maio possa ser o mês onde, de um modo gradual, de um modo progressivo, de um modo de seguro, nós possamos retomar, não a normalidade da vida, que essa só poderemos ter quando houver vacina, mas podermos retomar a capacidade de poder viver em condições de maior normalidade, com a garantia de que a pandemia se mantém controlada. Para que isto seja possível, é em primeiro lugar fundamental dar confiança aos portugueses, aos cidadãos, para poderem sair de casa. E para que essa confiança exista, é fundamental cumprir um primeiro requisito: tornar abundante no mercado, nas próximas duas semanas, aqueles que são os meios de proteção individual que subjetivamente cada um considera absolutamente essenciais e que as autoridades de saúde têm vindo a recomendar em certas circunstâncias a sua utilização. Desde o início desta semana, já podemos publicar, validado pelo Infarmed, e depois de um trabalho muito aturado do Centro de Tecnologia, do Centro Tecnológico do Vestuário, as normas que permitirão a massificação de máscaras de proteção comunitária no mercado português. Assim como estão também definidas as regras que permitem a massificação da produção de gel alcoolizado para que possa ser adquirido abundantemente no mercado português. Estas duas condições são essenciais para que cada um possa ter acesso em segurança e confiança a bens de proteção individual. Em segundo lugar, temos que ter normas de higienização nos locais de trabalho, nos espaços públicos e, em particular, nos transportes públicos. É a maior dificuldade logística que enfrentamos e à qual temos que dar a resposta. Temos que dar resposta gerindo do lado da procura. Temos que encontrar formas de ter horários desencontrados, temos que ter formas de ter uma nova organização do trabalho que não crie ondas de ponta muito fortes, mas temos também aumentar, do lado da oferta, a capacidade para que todos possam voltar a circular em segurança nos transportes públicos em Portugal. Temos, em terceiro lugar, de garantir e ter a confiança que a robustez que o Serviço Nacional de Saúde deu provas, continuará a dar provas. Significa isto, desde logo, saber que teremos sempre capacidade de responder, em qualquer circunstância, àquele que será necessariamente um aumento do risco de transmissão, sempre que aliviarmos a contenção. E para isso nós temos de ter a garantia que, desde logo, nos cuidados continuados, nos cuidados integrados, nos cuidados intensivos, nós teremos capacidade para poder responder às necessidades. Sabemos que ainda ontem a taxa de ocupação de camas de terceiro nível de cuidados intensivos tinha uma taxa de ocupação de 55%. Mas este nível de robustez só é possível se continuarmos a ser capazes de conter a pandemia. Conter a pandemia fechados ou agora o novo desafio de podermos começar a conter a pandemia também com maior grau de liberdade de circulação e de aproximação entre todos nós. Mas a necessidade e a robustez do Serviço Nacional de Saúde responder não só às necessidades específicas do Covid, mas também às necessidades que sabemos têm sido contidas por parte de grande parte da população na procura de serviços de saúde que têm evitado e têm adiado pelo medo que têm, muitas vezes, de ir ao seu centro de saúde ou de ir ao seu hospital. Retomar a normalidade significa também retomar a necessidade de todos termos acesso a todos os cuidados de saúde, que são absolutamente fundamentais. Segundo lugar, temos de definir as prioridades de qual deve ser o ritmo de ir aliviando a compressão social que temos. Já dissemos, e creio que é partilhado por todos, a ambição de, durante o mês de maio, podemos voltar a ter aulas presenciais, ainda que parciais, no 11º e no 12º ano. Mas temos também o dever de procurar ter a ambição de, durante o mês de maio, podermos reabrir as creches, que são fundamentais para apoiar as famílias, para evitar que muitas famílias estejam com perda de rendimento ou que muitas famílias tenham um esforço acrescido quando se mantêm em casa em regime de teletrabalho. Gostaria muito que, pelo menos no período da praia-campo, as crianças do pré-escolar pudessem voltar a conviver, porque é muito importante para a sua formação que possam conviver com as outras e possam não estar confinadas no seu espaço familiar. Temos, por outro lado, que dar o exemplo através da administração pública. E durante o mês de maio, temos que começar a restabelecer o serviço de atendimento presencial nos serviços da administração pública e também pôr termo à suspensão de prazos procedimentais e de prazos processuais. A administração pública tem que transmitir ela própria a confiança necessária aos cidadãos de que podemos ir retomando o nosso ritmo de vida normal. Em terceiro lugar, olhar para as atividades que a autoridade do Estado impôs o encerramento. Desde logo, o comércio, mas também a restauração. Acho que devemos ser prudentes e graduais. Devemos começar pelo pequeno comércio de bairro, aquele que junta menos gente, que exige menos distância de deslocação, aquele que melhor serve a economia local e aquele que melhor responde às necessidades mais imediatas dos cidadãos. Depois, podemos avançar para outras lojas de porta aberta para a rua e, finalmente, havemos de chegar também às grandes superfícies. Esse é um grande desafio. Os cuidados pessoais, designadamente os cabeleireiros ou os barbeiros. Temos de ter normas específicas de segurança para os profissionais e também para os utentes. Mas temos que dar resposta e temos que ser capazes, durante o mês de maio, de criar condições para que voltemos também a poder ter esses serviços abertos. Temos de avançar também, necessariamente, para o conjunto de atividades